Deus abençoe você. É uma alegria entrar em sua casa. Nós amamos você. Se você estiver por perto, por favor, pare por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado cada semana. É somente uma piada, por favor, não fiquem ofendidos. Eu ouvi sobre essa loira. Isso vai me colocar em confusão. Ela estava correndo na estrada quando foi parada por uma policial que também era loira. A policial pediu para ver a sua carteira de motorista. A moça procurou e procurou em sua bolsa, ficando cada vez mais agitada. Ela finalmente perguntou como ela é. A policial disse, ela é meio quadrada e tem sua foto nela. A moça achou um espelho em sua bolsa e se viu nele. Então deu à policial. A policial olhou o espelho e se viu. Devolveu para a moça e disse, pode ir, eu não tinha percebido que você era policial. Levantem as suas bíblias, eu vou precisar de uma carona para casa hoje. Repitam comigo, essa é a minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre como é somente um teste. Todos nós enfrentamos situações que são desconfortáveis. As coisas não estão do nosso jeito, lidamos com uma pessoa que é difícil de conviver, somos pegos pelo trem passando enquanto dirigimos ao trabalho e perdemos nosso compromisso da manhã. Mesmo que não gostemos, Deus permite situações desconfortáveis. Quando somos colocados sob pressão, isso mostra do que somos feitos. Esses testes trazem à luz impurezas em nosso caráter que precisamos lidar. Pedro disse a Jesus, eu nunca vou negar você. Sou seu melhor amigo, vou ser leal até o fim. O coração de Pedro estava certo, ele tinha boas intenções. Mas quando foi colocado sob pressão, foi uma história diferente. Ele negou 3 vezes que conhecia Cristo. Não é que Deus apenas queria que fiquemos desconfortáveis. Estes testes foram autorizados. Eles mostram fraquezas em nosso caráter, como Pedro. Áreas que nos afastam de ser o nosso melhor. E se nós estivermos dispostos a fazer ajustes, a crescermos, a deixar Deus nos refinar, então nós passaremos no teste. É onde a promoção virá. A Escritura diz em 1 Pedro, não se surpreendam com o fogo ardente que está tomando lugar para testar a sua qualidade. Perceba, o propósito da provação é testar o seu caráter. Cada congestionamento, cada pessoa que te irrita, cada vez que você é tentado a se preocupar, a ser crítico, a ser ciumento, a ficar desencorajado, essas não são apenas provações aleatórias, é Deus testando sua qualidade. É uma oportunidade para você crescer. Nas horas difíceis, nós mostramos a Deus do que somos feitos. Muitas pessoas estão presas no mesmo nível, porque não estão lidando com o que Deus traz à luz. Da próxima vez que você for pego no trânsito, ao invés de lutar contra isso, ficar chateado, tente algo diferente, diga, eu sei que isso é somente um teste. É uma oportunidade para eu crescer. Eu vou manter minha paz e ir com a maré. E isso é passar no teste. Quando você passa por uma decepção, algo injusto acontece. Ao invés de ficar desencorajado, viver com pena de si mesmo, não, eu sei que isso é somente um teste. Eu vou manter minha alegria, Deus ainda está no trono, Ele tem algo incrível em meu futuro. Isso é passar no teste. É assim que Deus nos refina. Mas muito frequentemente, tentamos mandar para longe, através da oração, o que Deus quer usar. Deus, eu não devia ter de lidar com esse chefe mal-humorado, ele me dá nos nervos, ele me irrita. Não, você já pensou que Deus pode ter colocado ele ali de propósito para trabalhar você, para testar sua qualidade? Você pode não gostar, mas aquele chefe é uma oportunidade para você crescer. Aquele chefe é como uma lixa que pode polir suas áreas imperfeitas. Deus usa as pessoas em nossa vida, nossos parceiros, nossos filhos, nossos amigos, para mostrar áreas que precisamos melhorar. Nós oramos, Deus, você precisa mudar essas crianças, eles estão me deixando louco. Não, a chave é olhar por dentro e dizer, Deus, como eu posso mudar? Eu posso aprender a ser mais paciente, mais compreensivo, mais perdoador. Nunca peça a Deus para mudar outra pessoa, sem primeiro pedir a Deus para mudar você. Mas Joel, meu parceiro sabe como apertar o botão certo. Ele me deixa irritado. Ele me deixa tão chateado. Isso pode ser verdade, mas é somente um teste. Se você começar a passar por suas emoções, exercitar o autocontrole, antes que você perceba, esses botões não vão mais funcionar. Eles podem apertar o quanto quiserem, não vai te afetar. Eles não mudaram, mas você mudou. Você deixou Deus refinar você. O que aconteceu? Sua qualidade aumentou. Toda vez que você deixa uma ofensa para lá, você passa no teste. Toda vez que você morde a sua língua quando quer discutir, você está passando no teste. Quando você deixa outra pessoa estar certa, mesmo sabendo que ela está errada, isso é passar no teste. Quando você faz isso, isso permite a Deus fazer e moldar você em quem Ele quer que você seja. Eu aprendi que Deus está mais interessado em me mudar do que Ele está em mudar as minhas circunstâncias. E sim, Deus vai mudar as circunstâncias, Deus vai mudar outras pessoas, mas você tem que olhar por dentro e dizer, onde eu posso crescer? Eu conheço pessoas que estão lidando com os mesmos problemas, ano após ano, discutindo com os seus parceiros sobre as mesmas coisas, ficando chateados toda vez que não acontece do jeito deles, estressados toda vez que são pegos no trânsito. Eles se perguntam, Deus, quando você vai mudar isso? Quando você vai melhorar isso? Não, Deus não vai remover isso, Ele quer trabalhar em você. Você precisa estar maleável, você precisa estar disposto a fazer ajustes. Algumas vezes, você vai precisar plantar uma semente radical de obediência. Isso significa que você vai precisar fazer a coisa certa quando é difícil. É difícil ser gentil quando eles são rudes com você. É difícil ficar feliz por eles quando eles ganham a promoção que você queria. É difícil ficar em paz quando o trânsito está lento e seu avião sai em 30 minutos. Se você plantar uma semente radical de obediência, se você fizer a coisa certa, quando é difícil, você vai colher uma colheita radical. Toda vez que queremos crescer, parte da nossa carne tem que cair. Nós nunca vamos ver nosso caráter totalmente desenvolvido se tivermos as coisas do nosso jeito o tempo todo. Da próxima vez em que você encontrar uma situação que é desconfortável e você não gostar, ao invés de lutar contra isso, tenha atitude. Eu devo precisar disso, senão não estaria aqui. Veja como uma oportunidade de crescer. Talvez todos os seus amigos estão se casando e você ainda está solteiro. Você ainda não conheceu ninguém. Isso é um teste. Tenha atitude. Isso não é nada demais. Eu não vou viver desencorajado. Eu sei que Deus trabalha por trás das cenas e na hora certa Ele vai trazer a pessoa perfeita para a minha vida. Passe nesse teste. Talvez você esteja com um grupo de amigos e eles começam a falar mal de alguém. Começam a fofocar. Entenda. Não é uma coincidência você estar ali. Você está ali para poder mostrar a Deus a sua qualidade. Para você poder provar a Ele que você vai pegar o caminho certo. E não vai dizer algo que pode sujar sua reputação. Talvez a pessoa da qual estão falando te fez algum mal. E você sabe de uma informação quentinha. Que realmente pode fazê-los parecer mal. Em sua mente você pode justificar. Você pode pensar em mil razões porque estaria tudo bem. Não. Você tem que reconhecer que isso é um teste, que é uma oportunidade para você crescer. Se você morder sua língua e guardar a ofensa, então você vai passar no teste. Isso vai colocar você em posição de promoção. Mas se você desistir, falar mal da pessoa, se falhar no teste, a boa notícia é que Deus não nos descarta. Ele vai te dar outra oportunidade. Você vai ter que passar pelo teste de novo. Quando você passar no teste, não somente uma vez, mas de novo, toda vez que você consegue, vai ficar mais fácil. É isso que Deus está refinando você. E o que acontece? A sua qualidade aumenta. Alguns de vocês serão testados antes de chegarem em casa hoje. Saindo do estacionamento, os policiais deixarão 400 carros passarem na sua frente. Se você manter uma boa atitude e se lembrar que é somente um teste, ou você pode pensar, eu não ligo para o que aquele jovem pastor diz, eu vou apertar minha buzina. Você chega em casa e quer assistir o futebol, você está ansioso por isso, e a campainha toca. É a nova família do seu bairro. Eles vieram passar um tempo com você para conhecê-lo, é um teste. Você vai ser amigável ou vai convidá-los para entrar, ou você vai dizer a eles, eu não moro aqui, eu só limpo os tapetes. Passe neste teste. Na maioria das vezes, nós somos testados em nossa área de maior fraqueza. Se você tem dificuldades com ciúmes, não fique surpreso em ver todas as pessoas que têm mais que você, seu colega de trabalho, que ganha metade do que você ganha, parece com um carro novinho. Seu primo vai ligar e dizer que ganhou na loteria. Você vai levar sua família para Gavestown por alguns dias, só para sair um pouco. Você está empolgado, até a sua amiga lhe dizer que vai para Paris por algumas semanas com toda a família. Deus vai te colocar bem no meio do fogo, por assim dizer, para ver do que você é feito, para testar sua qualidade. Você vai manter a boa atitude e ficar feliz por eles? Ou você vai pensar, Deus, isso não é justo. Eu trabalho mais do que eles. Eu venho para a igreja todo domingo. Por que eu não consigo essas boas oportunidades? Essa pressão vai trazer à luz impurezas que precisamos lidar. Não é uma coincidência nos encontrarmos em situações desconfortáveis. Deus as coloca ali de propósito, para podermos ver o problema e podermos lidar com ele. Preste atenção nas áreas em que está sendo testado. Em minha vida, eu nunca gostei de esperar. Mas parecia que quanto mais impaciente eu era, mais eu tinha que esperar. Eu não tinha escolha. Na mercearia, se eu estava com pressa, inevitavelmente, eu entrava na fila do caixa mais lento, no primeiro dia de trabalho. O homem na minha frente tinha 23 itens, sem preço. Eu ficava tão frustrado. Parecia que quanto mais impaciente eu era, mais tempo a vitória demorava para se arrumar. Se estávamos atrasados para a igreja, a pequena Alexandra não conseguia encontrar os sapatos. O ferro de passar não funcionava. Jonathan derramava algo na camiseta, mais e mais. Eu nunca vi isso como um teste, eu via como um inimigo tentando me atrasar. Então eu tentava orar, repreender, resistir. Deus, eu preciso chegar a tempo. Eu sou o pastor da igreja de Deus. E é uma grande igreja, Deus, a igreja de Lakewood. Deus, todas essas coisas vindo contra mim. Deus, você precisa me ajudar. Quanto mais eu orava, mais lentas as coisas ficavam. Um dia eu percebi o que eu estou dizendo a vocês. Não era o inimigo me atacando, era Deus atacando o meu problema de ser impaciente. Você pode repreender até cansar. De ser você orar, pechinchar, cantar, gritar, mas isso não vai fazer nada bem. Deus está interessado em mudar você. Ele não vai te deixar sozinho. Esse teste virá de novo e de novo. Quanto mais cedo você lidar com isso, quanto mais cedo você fizer os ajustes, melhor você vai ficar. Anos atrás, eu estava dirigindo para a igreja. Era uma terça-feira de manhã. Eu tinha uma reunião importante. Eram 30 minutos dirigindo e eu estava um pouco atrasado. Mas eu sabia que se eu não pegasse trânsito, eu poderia chegar a tempo. Então eu orei para Deus que me desse favor na estrada. Citei a escritura, Deus, vai à minha frente, endireitando os meus caminhos tortuosos. Eu repreendo qualquer motorista lerdo em meu caminho. E exatamente o oposto aconteceu. Era quase cômico. Havia um farol saindo do meu bairro que em 3 anos eu nunca tinha visto vermelho. Ele estava sempre verde. Mas naquele dia, quando eu cheguei nele, ficou vermelho. Eu não podia acreditar. Eu sabia que aquilo era o inimigo. Entrei na estrada e acelerei, orando por discernimento, que Deus me mostrasse em qual subida o guarda estaria. Eu estava indo bem, ainda tinha tempo para chegar. Então o trânsito começou a parar. Eu comecei a orar ainda mais. Deus, você separou o Mar Vermelho para Moisés. Você pode separar esses carros para mim. Não deu certo. Minha faixa foi ficando cada vez mais lenta até parar completamente. Eu fiquei muito frustrado. A pista ao meu lado ainda estava se movendo a 20 ou 30 quilômetros. Eu liguei minha seta, mas ninguém deixava entrar. Eu sorria, eu acenava, eu mandava beijos, eu segurava dinheiro, nada disso funcionava. Eu pensei, essas são as piores pessoas que eu já vi. Depois de um longo tempo, uma jovem diminuiu e me deixou entrar naquela fila. E eu pensei, obrigado, Jesus. No momento que eu entrei naquela faixa, ela parou e a faixa em que eu estava começou a andar. Eu percebo agora que aquilo não era uma coincidência. Aquilo foi Deus permitindo que eu ficasse em situações desconfortáveis para que eu pudesse crescer. Não aconteceu do dia para a noite, mas pouco a pouco eu deixei Deus me refinar. Agora isso não me incomoda mais. Eu aprendi a ser impaciente, a seguir com o fluxo. Talvez alguns de vocês estão tentando mandar embora com oração aquilo que Deus quer que você aprenda a lidar. A situação pode não mudar, mas quando você mudar, não vai mais incomodar você. Eu amaria dizer a você que se você deixar Deus refinar você, se você lidar com essas impurezas, todas essas coisas que te perturbam, que te irritam, iriam embora. Mas essa não é a realidade. Eu ainda fico preso no trânsito. Eu ainda pego a maior fila na mercearia. Nosso voo ainda atrasa. Mas agora, isso não me estressa. Eu não fico chateado. Eu permaneço em paz. Por quê? Minha qualidade melhorou. Porque eu trabalho com Deus. Eu deixei Ele me fazer e me moldar. Esses testes, na verdade, me fizeram melhor. Na próxima vez em que você estiver tentado a ficar impaciente, lembre-se, isso é somente um teste. Eu vou permanecer em paz, eu sei que Deus direciona os meus passos. Quando você está tentado a ficar magoado, alguém disse algo insensível, lembre-se que isso é somente um teste. Eu não preciso ficar amargurado. Eu sei que Deus está lutando as minhas batalhas. Quando você passa por aquela decepção, isso é somente um teste. Eu sei que foi feito para me prejudicar, Deus vai usar para o meu bem. Veja isso como um teste. Mostre a Deus a sua qualidade. Algumas vezes Deus vai nos permitir estar em situações onde não somos agradecidos em nenhum tipo de apreciação. No escritório você está fazendo todo o trabalho, mas não está recebendo nenhum crédito na enfermaria ou no hospital que você foi voluntário por 2 anos. E nenhuma pessoa disse obrigado. É como se as pessoas saíssem dos seus caminhos para não te mostrar apreciação, para não te elogiar. Isso não é uma coincidência, isso é um teste. Deus quer nos ensinar a confiar nele de uma maneira grande e não depender da aprovação dos outros. Não fique desencorajado. Mantenha a boa atitude, sabendo que Deus está usando isso para trabalhar algo em você. Ele está fazendo você crescer, fazendo você ficar preparado para coisas maiores. Quando eu comecei a ministrar em 1999, eu era muito inseguro. Eu nunca havia feito isso antes. Eu dependia muito dos elogios das pessoas. Depois do culto, se pessoas suficientes não haviam me dito que tinha sido bom, que eles gostaram, eu ficava desencorajado. Eu me perguntava se eu era chamado para fazer isso. Mas no primeiro ano eu tive todos os tipos de elogios. Eu ia para casa no domingo à tarde, muito empolgado, pronto para a próxima semana. Mas chegou a um ponto em que eu não recebia tanta apreciação como antes. Eu me lembro de um domingo em particular, eu fiz a melhor mensagem que eu poderia fazer. Depois eu estava esperando para todos me dizerem o quanto eles haviam gostado. Mas nenhuma pessoa disse algo a respeito. Nem mesmo Vitória. E ela sempre me elogiava. O que eu estou dizendo? Algumas vezes, Deus vai fazer com que as pessoas em sua vida não te deem algo para que você possa crescer. A personalidade da Vitória é muito encorajadora. Para ela não ter dito nada, tem que ter sido Deus, especialmente porque minha mensagem havia sido muito boa. Mas um dia eu percebi que aquilo era um teste. Aquilo era Deus me ensinando a não depender do que todo mundo pensa e não viver apenas para agradar as pessoas, mas ao invés disso fazer o meu melhor, sabendo que Ele está satisfeito comigo. Eu tenho um amigo pastor que teve dificuldade na mesma área. Ele simplesmente vivia pelos elogios que recebia e por quantas pessoas gostavam da mensagem dele. Em um domingo depois do culto, ele perguntou ao homem que vendia os seus CDs se alguém havia comprado seus CDs com a mensagem daquela manhã. Ele esperava ter uma boa resposta, ser encorajado. Aquele homem disse: "Não, pastor, ninguém comprou um CD com a mensagem de hoje, mas uma mulher devolveu um da semana passada." Temos que perceber que esses são momentos de teste. Se o seu parceiro não está te elogiando como costumava, isso é um teste. Se você está fazendo o trabalho e não está recebendo crédito, isso é um teste. Se as pessoas não estão prestando atenção em você, lute e passe nesse teste. Isso é Deus te fazendo crescer. É fácil colocarmos um peso em nossas costas e pensarmos: ninguém me aprecia, ninguém vê se faz o que é bom para você. Não. Mantenha a boa atitude e diga: Deus, eu vou ser o meu melhor a cada dia para você. Se as pessoas não me derem crédito, se elas não me reconhecerem, está tudo bem. Eu sei que você me dá tudo o que eu preciso. Veja, Deus quer nossa aprovação, nosso orgulho, o nosso valor dele. Assim nós não vamos depender de outras pessoas. As pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão estar muito ocupadas. As pessoas nem sempre estarão lá quando você precisar delas. Na verdade, nenhuma pessoa pode manter você animado. Não pode manter você, somente Deus pode. Começamos como bebês, quando precisamos de alguém para cuidar de nós, alguém para nos encorajar quando estamos por baixo,
alguém para ter certeza de que nos sentimos importantes, apreciados, valiosos, aprovados. Isso tudo é importante. Precisamos disso para uma temporada. Mas vai chegar um ponto onde Deus vai dizer, é hora de crescer. Eu não quero que você dependa das pessoas, eu quero que você dependa de mim. E Deus vai remover essa muleta, por assim dizer, aquela pessoa que sempre te deixa animado, aquele amigo que sempre te liga e elogia e te diz o quão bom você é, ele vai remover, talvez não a pessoa, mas o encorajamento, os elogios, a aprovação. Não fique bravo com eles, é um teste. Deus está dizendo, eu quero que você olhe para mim. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou o seu encorajamento, eu sou sua aprovação, eu sou sua validação, eu sou seu amigo, eu amo você, eu estou a seu favor, eu nunca vou te decepcionar. Se Deus não remover a muleta, nós nunca vamos crescer e nos tornar tudo que Ele nos criou para ser. O nosso filho Jonathan tem 17 anos agora. Quando ele era um pequeno garoto, eu cortava sua comida, fazia ele escovar os dentes. Todo dia antes dele ir para a primeira série, ele vinha até meu quarto e eu dizia, papai, arruma o meu cabelo como você arruma o seu. Eu pegava o gel, colocava o cabelo dele para trás. Nós dizíamos a ele, pela manhã, tarde e noite, o quanto o amávamos, o quão orgulhosos estávamos dele, que ele ia fazer grandes coisas na vida. Isso é importante. Nós devemos fazer isso como pais. Mas agora que ele tem 17 anos, eu não corto mais sua comida. Ele não me deixa tocar no seu cabelo. Ele não precisa ouvir a cada 10 minutos o quanto o amamos, o quanto estamos orgulhosos dele, para ele ainda se sentir bem com ele mesmo. Ele está crescendo. É a mesma coisa com o nosso Pai Celestial. Começamos como pequenos bebês. Deus vai se certificar de que alguém esteja lá para nos encorajar, alguém para nos dizer o quão amados, valiosos e necessários nós somos. Mas há uma temporada onde parece que tudo dá certo. Suas orações são atendidas por todos os cantos. Um amigo liga bem na hora certa, te dando a palavra e a ação para a temporada. Você abre a Bíblia e lê exatamente o que precisava ouvir. Você sabe que Deus é real. Você viu sua mão de novo e de novo. Isso é bom por uma temporada. Mas a verdade é que isso não vai durar para sempre. Deus não vai permitir que nós continuemos bebês. Haverá um ponto onde Deus vai remover os mimos. Se ele não fizer isso, vai estar impedindo o nosso crescimento. Eu ainda poderia estar cortando a comida para Jonathan, mas eu estaria fazendo a ele um prejuízo. Se você não está recebendo o que costuma receber, a aprovação de outra pessoa, suas orações não são atendidas no primeiro dia como eram antes, isso pode parecer estranho, mas aceite isso como um elogio. Deus está te fazendo crescer. Ele está te amadurecendo. Ele está te preparando para o incrível futuro que ele tem reservado. A Escritura nos fala sobre quanto mais tempo permanecemos crianças, nunca receberemos nossa herança, nunca atingiremos nosso total potencial. Mas enquanto você cresce, enquanto você deixa Deus te fazer e te moldar, então aquelas sementes de grandeza que Deus colocou dentro de você vão começar a florescer. É engraçado quando começamos, quantas vezes abrimos nossa Bíblia aleatoriamente, fechamos os nossos olhos e apontamos para uma Escritura e é algo que nós precisávamos ouvir. Sentimos que aquilo era para nós. Depois de alguns anos, começamos a crescer, abrimos aquela Bíblia aleatoriamente e ela diz, arrependam-se, raça de víboras. É quando você sabe que está crescendo. Passe no teste. Aprenda a se encorajar. Continue fiel, mesmo sabendo que suas orações não estão sendo atendidas no seu tempo. Não dependa da aprovação das outras pessoas, da validação delas. Levante toda manhã e diga, Pai, eu quero lhe agradecer por você ter me aprovado. Você me fez a sua imagem. Você soprou vida em mim. Você disse que eu sou uma obra de arte, que eu sou valioso, que sou aprovado. Então, Deus, eu não preciso da aprovação das outras pessoas. Eu tenho a sua aprovação. Quanto mais crescemos, quanto mais amadurecemos, menos dependemos do que as outras pessoas pensam, ou do que as pessoas dão ou não dão para nós. Nós temos isso do nosso Pai Celestial. Alguns de vocês estão frustrados porque uma oração não está sendo atendida. Uma pessoa não está dando a você a aprovação que costumava. Você sente que Deus esqueceu de você. Mas é exatamente o oposto. Deus está olhando você de perto. É um teste da sua qualidade. Deus quer ver do que você é feito. Essa não é hora de ficar desencorajado, não é hora de pensar, para que isso? Isso nunca vai mudar, eu estou preso aqui. Não, é somente um teste. Essa é a hora, mais do que nunca, de firmar seus calcanhares e plantar uma semente radical de obediência. Faça a coisa certa, apesar de alguém não estar te apoiando. Continue orando, mesmo que pareça que Deus saiu de férias. Continue acreditando, mesmo que sua mente lhe diga que nada vai mudar. Se você fizer isso, você vai passar nesse teste e você vai ver essa colheita radical. É o que diz em Tiago, quando passamos no teste, recebemos uma grande coroa de vitória da vida. Amigos, há uma coroa da vitória esperando por você. O teste no qual você está não é permanente, é somente por uma temporada. Continue avançando, não lute contra tudo que é duro. Deixe Deus fazer e moldar você. Trabalhe com Deus. Esteja disposto a fazer os ajustes. Melhoras. Deus sempre nos dá oportunidades de crescer. Enquanto você cresce, enquanto você amadurece, Deus vai liberar a herança que Ele tem preparada para você. Não é nada que você tenha visto antes. Deus vai liberar favor de uma maneira grande. Você vai encontrar oportunidades sobrenaturais. Problemas que te perseguiram por anos vão de repente sumir. Amigos que não tinham nada a ver com o Senhor vão de repente voltar para casa. Sonhos do quais você vinha orando vão de repente se realizar. Porque você passou no teste e Deus promete uma coroa de vitória esperando por você. Isso significa vitória em sua saúde, vitória em suas finanças, vitória em sua carreira, vitória em seus relacionamentos. E eu acredito e declaro que a vitória está em seu futuro, em nome de Jesus. Se vocês receberam essa mensagem, pode dizer amém?
Amém.
Nós nunca gostamos de fechar a nossa transmissão sem te dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo, apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha até o meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.